Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, né? Hoje completo, o time está completo, não tem desfalque, Zé Maria está de volta com força total, cortou o cabelo, deu um Enê Pelúcia, né? Ficou aí com aquele penteado invocado, tá parecendo o cavalo do Vingador. Aqui é assim, gente. É recíproca, né? Daqui a pouco ele manda uma pérola lá pra mim aqui. É porque tá em off, vocês não ouvem, entendeu? Mas aqui, ó, o Fredão, ó, é o cara mais hilário aqui da turma. Esse cidadão aqui, né? Você vê esse homem todo sereno, toda essa coisa toda, mas aqui ele bagunça. O Júlio César é outra figura. Eu vou botar o nome dele, Recorreco e Azeitona. 6:13, vamos lá, tá começando o Gabriel Esportivo. Vamos às manchetes de hoje. Jair Ventura completa 50 jogos pelo Vitória. Clube baiano fará avaliações em bairro de Salvador. Atletas de 15 a 18 anos poderão participar. Ex-Corinthians rescinde contrato e assina com o clube italiano. Com Juba de volta. Os relacionados do Bahia para enfrentar a Chapecoense. Kika estaria arrependido de ida, né? É, de ter ido aí ao Bahia, será? Daqui a pouco você vai ficar sabendo tudo isso e muito mais. Zagueiro da França responde aí a mal e jura o jovem espanhol. Leila diz que Palmeiras mantém contatos com o Botafogo por Danilo. Camisa usada por Pelé na final de 1958 foi vendida por 26,7 milhões de reais em leilão. Advogado de La Máquia minimiza pleito do Flamengo e diz que vai acontecer. O André Sica diz que o investidor vai se responsabilizar pelo fluxo de caixa do Vasco, Zé Maria, e pelos eventuais gastos da janela. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, o seu programa de esporte de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas, aqui na melhor sintonia da Bahia. Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora há 34 anos. Que é isso aí, ô?
Gabriela Esportiva.
Muito bem, muito boa noite para você, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes. É, Tony, você fez me lembrar que meu pai, né?
É.
Porque meu pai...
O velho da Frigal, barril dobrado.
Pai, Elvio, sim. Menezes. Ele,
como é o nome?
Elvio Menezes.
Elvio.
Ele chegava em casa e estava meio brigado com minha mãe.
Sim.
Aí e tinha duas...
Espero que sua mãe não esteja ouvindo isso.
É, pode ser que esteja, mas é difícil.
Sim.
Mas é, tinha duas empregadas lá em casa, chamadas Maria e Val. E aí ele começava a conversar lá.
Duas assessoras, né?
Duas assessoras. E aí ele dizia, reco-reco, bolão e azeitona. Rapaz, aí você me fez lembrar ele aqui, que era
muito
uma tirada.
É porque o Júlio César, ele sacaneia a gente aqui, né? Ele, não, ele, César, ele brinca também com a gente. Né? Então,
outros,
exatamente. Né? Ó, não faça nenhuma contrariedade ao Júlio César. Senão ele coloca seu nome na boca do sapo.
É por aí.
Zé Maria, boa noite. Ele tá bonito hoje, ó. Esse óculos é novo ou
não? Não, mas eu já fiz novos exames, vou trocar sim.
Graças.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos aí, na boca de uma final. É, são as duas melhores seleções? São, sem dúvida nenhuma, né? A Argentina já segurou o título? Claro que não. Mas se repetir a intensidade dos jogos anteriores, entendeu? É forte candidata a fazer uma história domingo. Mas a Espanha também pode jogar água no chope da Argentina, porque aí se a Espanha aproveitar aquilo que a sua melhor qualidade, que é ter a posse de bola, né? Ela vai quebrar, com certeza, a intensidade do time argentino. Domingo, a certeza de que teremos uma partida em altíssimo nível com as duas equipes que sobraram na disputa do Mundial deste ano.
Muito bem, Zé Maria, o experiente Zé Maria, né, presidente campeão, foi o único aqui da nossa região capaz de derrotar Vitória e Bahia. Quebrou aquela hegemonia que tinha na década de 80, né, aqueles jogos que os caras não deixavam o time do interior ganhar nem a pau, parava o campeonato, o time do interior não tinha estrutura. Quando voltava capenga, eles iam lá e ganhavam.
Hoje... Eu tenho uma novidade para vocês. Júlio já sabe, porque eu não segurei.
Então conte logo.
Uns 4 dias atrás, eu mandei a foto para Júlio. Rapaz, eu encontrei num armário guardado pela minha saudosa mamãe, que faleceu há 2 anos atrás, vai fazer agora em julho, dia 29, 2 anos atrás, a bola da final de 2006.
Júlio falou aqui. Júlio
a
falou.
Bola,
eu tô
a
falando pra você, não tá, fala nada pra Júlio, não.
A bola tá perfeita, rapaz. Ah, ele já tinha comentado
isso. Não, ele comentou aqui que você estava com a bola lá, uma espécie de suporte, e olhando pra
pois
bola assim.
Pois
ele tava preocupado.
Eu coloquei no suporte.
Pensando que você ia bater 21 de boca.
O que eu me impressionei, viu, Fred? É que a bola não ficou oval. A bola não recebeu luz, a bola não recebeu peso. A bola ficou
quem guardou foi a mãe. Mas quando guarda, sabe, né, véio?
Ela está com o ar daquela final.
Oh,
é brincadeira? Que e bom. Ainda em perfeitas condições. Nossa, eu olho para aquela bola e...
É muitas recordações. São muitas recordações.
São recordações boas, né? Recordações
de um
grupo de atletas, né, que fez história. Falar desse grupo de atletas, para não ficar no esquecimento, hoje é dia do aniversário de Luiz Henrique, um dos zagueiros campeões de 2006. Então, parabéns, Luiz, está completando 44 anos, muita saúde para você. É sobrinho de Pereirão e tia Alzira.
E é professor Alzira.
Professor Alzira. Mora em Maceió e a gente manda aquele forte abraço para Luiz Henrique.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, boa noite. Ô, Júlio, você não veio ontem por quê, rapaz?
Boa noite para você, Tem Café. Assim. Boa noite, Zé Maria.
Fredão. Tem que chegar cedo.
Ouvintes do Gabriel Esportiva. Ontem a gente teve um outro compromisso, não pôde comparecer ao programa.
Você tá certo.
Né? Mas que bom que eu soube ontem. Que Zé Maria tinha retornado, o Fredão estava aqui também, então fiquei tranquilo, porque eu sei que o programa estava em boas mãos, né?
É, claro. Você é um cara.
Elenco é para isso, para quando faltar um, o outro vem substitui a altura, né?
E aqui não é a equipe da Inglaterra, não, que joga recuado, né? A gente vai para cima. Não, Zé Maria? A gente vai para cima. O zagueiro aqui, do pescoço para baixo, tudo é canela.
É verdade. Bom, estamos aí, sexta-feira, mais uma, né? Vamos fechar aí a semana com chave de ouro aqui no Gabriela Esportiva. Final de semana de muito futebol. Já começou ontem, né? Campeonato Brasileiro. Vasco perdendo aí pro Vitória. O Vitória quebrou aí a invencibilidade do Vasco de 50 dias, que o Vasco não perdia, né? E o Vitória...
Não vem pra cá com sua alegria, não. Eu quero que Zé Maria comente isso aí, porque Zé Maria comenta melhor
não,
que você,
tô
né?
Comentando,
no caso
não.
do Vasco. Você comenta bem Flamengo. Vasco...
Eu só tô dizendo que o Vasco tinha 50 dias sem perder e o Vitória foi lá e quebrou
você
esse
tá
tabu.
Rindo, você tá rindo, você tá tirando onda. Ô, Zé Maria, boa noite mais uma vez. Vasco, o que foi o turno Vasco, Zé Maria? A Vitória foi magra, mas são 3 pontos, né? O Vasco chegou de técnico novo e tal. Por que o Vasco... tomou mais essa bebida amarga?
O recesso da Copa desarrumou ainda mais o time do Vasco, né? E olha que ontem usou as principais peças que tem no seu elenco.
Mas foi um erro individual, né?
Só o Andrés Gomes, né? Que estava no banco de reservas, não entrou jogando, mas o Vitória conseguiu, né? O Vasco teve a proeza de dar aquele gol pro Vitória. E o Vitória conseguiu vencer. E a realidade do Vasco, Vasco e Santos estão caminhando para e passo ali, entendeu? À procura de emoções na zona do rebaixamento desse campeonato da Série A. E o Vitória, uma vitória merecedíssima, de repente pulou para a décima posição, né? Já caiu no meio da tabela. Esse é um campeonato que a vitória, os três pontos, né, faz uma diferença enorme, porque se você analisar fielmente a tabela desse campeonato brasileirão, é diferenças de um, dois, três pontos, entendeu? Então a vitória do Vitória fez o dever de casa, jogando em casa. O Vasco mais uma vez decepcionou e vai ter que se reencontrar e reencontrar o seu futebol. Aliás, futebol que não apareceu nem no início desse campeonato brasileirão. A gente tinha uma esperança que depois de um recesso, com dias de descansos, com dias de pré-temporada, de uma nova pré-temporada, que o Vasco estivesse mais arrumado, entendeu?
Pois é, mas também
mas teve, não foi isso que a gente viu.
Teve muitos problemas, né? Tem essa questão da SAF, do afastamento do Pedrinho. Isso pode ter abalado de alguma forma o jogador. Apesar de que o erro do Vasco foi um erro individual na partida de ontem.
Pois é. Tudo indicava, era uma partida em que o Vitória também não fazia o jogo dos sonhos, muito pelo contrário, né? O Vasco tentava mais, mas de forma desarrumada, entendeu?
Danilo da seleção brasileira jogou?
Danilo? E Danilo joga no Vasco?
Ah, não, Danilo é Botafogo.
Danilo é Flamengo.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre...
Ah, o outro Danilo é do Botafogo, Danilo Santos, né? Santos, exatamente. Esse é do Botafogo. Mas enfim, para o Vitória, como resultado, foi fantástico,
foi ótimo,
né? O Vitória demonstrou mais uma vez que dentro de casa é um time que tem uma intensidade muito forte. E de repente já pulou para a décima posição, o Botafogo também já pulou para a nona posição. Esse é um campeonato brasileiro de altos e baixos, né?
Com a mesma pontuação do Botafogo, inclusive, o Vitória.
Pois é. E muito próximo do Bahia. O Bahia precisa vencer
um ponto,
o jogo de hoje.
Um ponto somente.
Pois é, o Bahia precisa vencer o jogo de hoje.
Muito bem, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, Júlio César. O Botafogo venceu o Santos por 2-1 lá no Nilton Santos, né? Na noite de ontem, né? Em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marcou a retomada do calendário nacional aí paralisado no final de maio por conta da Copa do Mundo. Júlio César.
O Botafogo parece que mostrou já no primeiro jogo que essa parada aí para a Copa fez efeito, né? Já voltou vencendo, mostrando aí futebol diferente. Agora tem que manter a sequência de vitórias e manter uma regularidade em seu futebol. Então, o Botafogo parece que soube aproveitar bem o que o Vasco não soube aproveitar, né, para poder ajustar o time. Mas também o Vasco passou um longo período sem treinador, sendo treinado pelo um treinador interino. Aí depois chega aí o treinador titular e agora ele vai ter que conhecer tudo, ele vai ter que analisar jogador por jogador e aí tentar implantar o sistema dele de jogo, e com isso o tempo vai passando, não sei se vai dar tempo de ele arrumar esse Vasco. Pelo que eu estou vendo aí dessa situação do Vasco dentro e fora de campo, Zé, vai ser mais um ano de aperto pro time do Vasco. O torcedor é quem vai estar sofrendo com isso, né? E espero que essa SAF seja vendida o quanto antes, para ver se o investidor que vai entrar pega esse dinheiro que ele está anunciando que tem para o futebol e invista logo e traga algumas peças ao ponto de salvar o Vasco do rebaixamento. Porque se isso não acontecer o mais rápido possível, o Vasco vai disputar rebaixamento com possível chance de ser rebaixado esse ano.
Um alento ainda, a torcida do Vasco, é que o jogo de ontem fechou exatamente a 19ª rodada. Então a gente ainda tem Fechou um turno, ainda temos um turno inteiro.
Tem mais 19 jogos, né?
Ainda temos mais 19 jogos para a gente tentar essa recuperação.
Ah, mas esse embrólio aí da SAF do Vasco, tem até o BAP do Flamengo tentando jogar água no chope do Vasco da Gama, né? Ele diz que vai entrar na justiça, na CBF, na justiça desportiva, contra esse negócio que está sendo feito aí. Mas não tem volta, né? Já disseram que não tem volta, o negócio está quase fechado, né? Foi essas palavras do Lamarck. É Lamarck é o nome do cara, né? 6:27.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes do Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino, né? Daqui a pouco, logo mais às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª também, né? Em terceiro lugar aí com 31 pontos, o Flu, que empatou em 1-1 no Mineirão com o Cruzeiro antes da Copa do Mundo, deseja se manter na zona de classificação direta aí para a Conmebol, Libertadores, né? Já o Massa Bruta, que ganhou por 3-1 do Internacional na rodada passada, tem 29 pontos e deseja trocar de posição com o Tricolor, Fredão.
É verdade, o jogo importantíssimo, jogo de 6 pontos, né? Como a gente, na palavra do goleiro, é um jogo que, se você vencer, você tira 3 do seu opositor e ainda ganha 3. Então, o Fluminense está com 31 pontos na terceira colocação, com 18 jogos, e o Bragantino com 29, quer dizer, 2 pontos a menos, na quinta colocação. Então, é jogo difícil, jogo duro. O Bragantino é um timezinho que vem bem no campeonato em alguns momentos, vem, na verdade, fazendo bons jogos, inferiores. O Fluminense também da mesma forma. O Fluminense vem um pouco motivado agora porque fez algumas contratações pontuais, né, com jogadores, e aí fez amistosos e pensa em se manter aí nessa colocação, né, para poder buscar os campeonatos mais importantes aí da América Latina. Tony, uma coisa importante dizer, que o futebol brasileiro está, mais uma vez, a gente vai lembrar aqui que está muito nivelado por baixo. Para vocês terem uma ideia do que está se apresentando nesse primeiro turno, aí, final do primeiro turno, né? A último jogo de algumas equipes, duas equipes já jogaram ontem e tem mais 2 jogos hoje, alguns jogos terâmicos aí nesse final de semana, quer dizer, na semana que vem, né? Mas, ó, da 11ª colocação até a 17ª, são equipes todas tradicionalíssimas do futebol brasileiro. A 11ª colocada é Atlético Mineiro, a 12ª é Corinthians, a 13ª é Cruzeiro, a 14ª é Internacional, 15ª Grêmio, 16º Santos e 17º Vasco da Gama. Então são equipes aí, praticamente todos já ganharam o Campeonato Brasileiro, né? E entre outras competições importantes aí, são equipes de muita tradição, né? De muita torcida, e a gente está vendo aí na classificação geral de 10 até a 20ª colocação. Então é uma coisa assim a se analisar, né? Para ver as dificuldades que os clubes brasileiros estão vivendo.
Muito bem, Fred Menezes, 6:30.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:30, Zé Maria, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. O Bahia recebe o Chapecoense nesta sexta-feira, às 17 horas, né? Aliás, às 19 horas e 30 minutos, desculpa. Lá aqui na Arena Fonte Nova, em Salvador, os baianos, que venceram por 2-1 o Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo, somam 26 pontos e desejam encostar na zona de classificação para a Conmebol Libertadores. No último domingo, dia 12, o time perdeu por 2-0 para o Fluminense em amistoso no Maracanã. Lanterna com 9 pontos, a Chape vive situação desesperadora. No último jogo pela competição, derrota de 1-0 para o líder Palmeiras, Zé Maria.
Não há comparação entre o momento do Bahia, embora não seja um momento iluminado, não. O Bahia, a gente vai relembrar aí, antes da pausa da Copa do Mundo, vinha alternando bons e maus resultados. Perdeu pontos muito importantes, né? nesse campeonato brasileiro, e é por isso que caiu muito. Começou a sua melhor, posição, né? Na tabela, né? Chegou a estar na zona de classificação para a Copa Libertadores, né? E hoje está lutando aí para não cair na luta pela Copa Sul-Americana. Então, é um Bahia que não pode perder pontos, né? Porque vai enfrentar a equipe mais fragilizada desse futebol da Série A, que é a Chapecoense. A equipe de investimento muito pequeno, entendeu? E de um futebol também muito irregular. Chapecoense é candidata real a voltar ao futebol da segunda divisão, ao futebol nacional da Série B, em razão desse momento muito ruim. Foi uma volta, a gente percebeu que a Chapecoense voltou para a Série A sem a estrutura da Série A, né? A realidade dela é uma realidade muito diferente. E vai voltar para o futebol da segunda divisão, eu não tenho dúvida nenhuma. O momento da Chapecoense é muito ruim e o Bahia é muito favorito, né? Porque tem uma folha, eu acho que não há nem comparação da folha do Bahia para a folha da Chapecoense. Deve vencer. Se perder pontos, vai ser uma tragédia dentro da Fonte Nova.
6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, Júlio César. Um verdadeiro confronto direto na volta do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Assim pode ser definido o duelo entre Mirassol e Grêmio, que se enfrentaram nesta sexta-feira, que vão se enfrentar hoje, né, às 20 horas, horário de Brasília. No estádio Maião, né, em Mirassol, lá em São Paulo, pela 19ª rodada. Vindo de uma derrota por 3-1 para o Corinthians em casa, os gremistas somam 21 pontos e flertam perigosamente com a zona de rebaixamento, Júlio. A esperança apenas reside aí num bom desempenho no 3-1 sobre o Cruzeiro, tá, em amistoso do último domingo. Se os gremistas desejam aí se distanciar da zona de rebaixamento, né, esta tem sido aí a casa, né, do Leão ao longo de toda a competição, o que vem aí procurando e preocupando os torcedores do Grêmio. Com 16 pontos apenas, os paulistas estão na penúltima colocação e precisam se recuperar da derrota de 1-0 para o Atlético Paraná em Curitiba. Júlio César.
Jogo difícil, Grêmio, outro gigante que não vem atravessando um bom momento, futebol brasileiro, tá tentando aí se acertar. Primeiro turno oscilou muito seu futebol, né? E agora vê essa parada da Copa. Vamos ver se o Grêmio soube aproveitar bem, se a diretoria trouxe algumas peças para ajudar a qualificar esse elenco. Eu sei que nós vamos ter um segundo turno interessante, né? Eu acho que lá em cima vai mudar pouco, né? Lá em cima, porque Flamengo e Palmeiras é os times disparadamente favoritos, né? Aí vem o Fluminense, que se reforçou bem aí com o Hulk, trouxe aí o Thiago Silva de novo, né? Vem o Cruzeiro também, que andou aí trazendo algumas peças. O Bahia não trouxe muita coisa, mas apresentou, se não me engano, duas peças, ou foi três, né? Então esses times, eu acho que eles vão estar figurando ali na parte de cima. Agora, a parte de baixo, nós vamos ter aí um troca-troca a cada rodada, né? Verdade. A cada rodada nós vamos ter um troca-troca de posição, até porque tem muitos times grandes também que não embalaram no primeiro turno. Acredito eu que com essa parada, se esses times aproveitaram bem esse tempo, eles vão conquistar os pontos perdidos no primeiro turno. Né? Times como o Internacional, o próprio Santos, que está lá embaixo, né? O São Paulo, que começou bem liderando o campeonato, depois começou a cair, Atlético Mineiro. Então vai ser um segundo turno interessante.
Esse recomeço pode nos trazer surpresas interessantes, não só na parte de baixo da tabela não, mas na parte de cima também da tabela, porque é um recomeço, gente. Ninguém imagine que Flamengo e Palmeiras vão estar jogando o fino da bola, não, porque houve uma paralisação de um tempo muito grande. Jogadores entraram em regime de férias, em dias de férias que foram curtidos. Aí depois inicia uma nova pré-temporada, entendeu? A gente pode ter, sim, equipes decepcionando, não só na parte de baixo, mas sobretudo no pelotão da frente, porque é um recomeço, e um recomeço traz muitos riscos, entendeu?
Esses times perderam vários jogadores para as seleções. Por exemplo, aí tiveram um recesso, quando voltaram a treinar, voltaram sem esses times. Aí o treinador passa o tempo todo treinando com os jogadores reserva no lugar dos titulares, né? E aí na hora que começa a valer o Campeonato Brasileiro, o time não vai ter aquele mesmo...
A moçada não está adaptada.
Não está adaptado. Por exemplo, o Flamengo perdeu 9 jogadores para a Copa do Mundo. 9, né? Ficou esse tempo todo. O Leonardo Jardim voltou aos treinamentos, estava na Europa, lá em Portugal, fazendo amistosos, mas não tinha Rascaeta, não tinha Léo Pereira, não tinha os jogadores.
Não tinha ninguém, não tinha Danilo, não tinha ninguém. Né? Né?
Os então ele treinou um outro time. O bom, né, é que esses jogadores que ele treinou, eles vão estar à disposição e ele sabe que vai poder contar com esses jogadores, porque essa fase de pré-temporada foi positiva para isso.
Os jogadores reserva do Flamengo, o Flamengo tem 3 times, né? Então não faz muita diferença, não.
Mas está começando a perder. Por exemplo, o Felipe Luiz já levou um. E pretende levar mais 3 ou 4 do Flamengo. Ele já pediu ao Mônaco. Se o Mônaco tiver bala na agulha, vai desmontar o Flamengo. Porque se pagar o valor que o Flamengo pedir, vai levar. O Flamengo não vai segurar já.
Não é nem o valor que o Flamengo se pagar a multa, né? A multa é contratual.
A informação que está correndo é que o primeiro é Everton Araújo, né? Everton Araújo.
Mas ele, é o que ele vai levar.
É o que ele vai levar, já é o primeiro aí. Entendeu?
Muito bem. Cebolinha?
Não, o volante.
O volante.
Vamos para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco, né, com a última parte do Gabriela Esportiva. Um abraço para o meu amigo Belisco do Vilela. Aquele abraço.
Gabriela Esportiva.
Gabriela FM.
Tá tão fácil escutar.
Todo mundo.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h48, estamos de volta no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ele é o Zibig Loja. Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. 6h48, continua.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h48, Júlio César, Vitória venceu o Vasco por 1-0 no Barradão na noite de ontem, né? E ainda na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida marcou aí o jogo de número 50 do técnico Jair Ventura no comando da equipe rubro-negra, Júlio. Jair chegou ao Vitória em 2025 com a missão de livrar o time do temido rebaixamento e conseguiu. Em 26, terminou em segundo lugar no Campeonato Baiano. Foi campeão da Copa do Nordeste, fez uma campanha sólida no Brasileirão e está nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Flamengo. Não, ao todo, Jair Ventura tem 50 jogos pelo rubro-negro, sendo 26 vitórias, 8 empates, 16 derrotas e um aproveitamento de 57,3% de aproveitamento, né? Sua avaliação, Júlio César, do Jair Ventura no Vitória, por favor.
Trabalho bom demais para o que o Vitória tem de material humano, né? Primeiro que ele chegou já com o Barradão pegando fogo. E o Jair, ele tem a fama de ser treinador que apaga fogo, treinador que salva time de rebaixamento.
Então pode chamar ele de bombeiro,
né? Pode chamar ele de bombeiro, porque os últimos anos a missão dele foi essa. É apagar fogo em alguns times aí que ele foi, tirar do rebaixamento. E não foi diferente no Vitória, ele conseguiu, com o jeitinho dele, tirar o Vitória o ano passado do rebaixamento, né? Fez com que o Vitória até jogasse um futebol que chegou até receber elogios. Esse ano ele começou um trabalho do zero, perdeu o Campeonato Baiano para o Vitória, para o Bahia, mas em compensação levou o time para a final da Copa do Nordeste e foi campeão, né? É um título expressivo, porque é um título regional, não é um título estadual de Campeonato Baiano, que para mim hoje não vale mais nada. Quer dizer, esse título ele tem importância? Tem. Para os times do interior, né? Mas para Bahia e Vitória, que são dois gigantes do futebol da Bahia, principalmente para o Bahia com a estrutura que tem hoje, Você pagar uma folha de milhões para ganhar título de Campeonato Baiano, eu acho isso é uma vergonha. E o Bahia esse ano só faturou isso, né? Nem Copa do Nordeste não disputou. Então o Vitória esse ano conquistou a Copa do Nordeste. O Jair vem fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. Ontem já iniciou aí essa volta pós-Copa, já vencendo, colocando Vitória já na primeira parte da tabela, né? Então eu torço para que ele possa manter essa sequência, manter essa regularidade e que no final do ano, mais uma vez, ele consiga deixar o Vitória na Série A, né? Quem sabe até em uma boa posição na tabela e o torcedor do Vitória encerrar o ano aí sorrindo à toa.
Ele me surpreendeu.
Também.
Hoje eu posso afirmar aqui, não acreditava no trabalho dele não, que aquele momento do Vitória era um momento muito ruim, era um momento de uma instabilidade no time do Vitória, Vitória com um caixa curto, entendeu? Resultado, ele fez um trabalho surpreendente, né? É um técnico relativamente bom e barato, né? Porque não ganha as fortunas dos outros técnicos que a gente vê aí na realidade do dia a dia dirigindo clubes que não conseguem ganhar absolutamente nada. Então, se a gente for analisar como um todo o trabalho do treinador Jair Ventura, é um trabalho, eu diria, surpreendente à frente do Vitória.
Muito bem, Zé Maria, 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, a novela Kike Oliveira ganhou mais um capítulo nesta semana. O Nacional do Uruguai demonstrou interesse na contratação do atacante e ofereceu um empréstimo sem compensação financeira para repatriar o atleta. Proposta rejeitada pelo Bahia. O vice-presidente do clube uruguaio, Zé Maria, Flávio Persman, chegou a falar aí que o jogador queria negociação. Agora o jornalista, o Caliel, afirmou que além de falar aí, né, em demonstração e não demonstrar interesse diretamente, o Kike teria se arrependido de ter fechado com o Bahia, né? Durante toda a repercussão da polêmica, o jogador apareceu em rede social, Zé, somente uma vez e publicou um story no Instagram com fundo preto e a frase "todo é mano de Deus", ou seja, tudo na mão de Deus, nas mãos de Deus em português. Apesar de toda a movimentação lá do Nacional do Uruguai, a negociação depende do aval do Bahia. Isso porque Kike Oliveira está emprestado ao tricolor baiano junto ao Grêmio até dezembro desse ano, 2026. Né? O acordo tem opção de compra. Até o momento, o atacante segue integrado ao elenco principal, inclusive está relacionado para a partida de hoje contra a Chapecoense, tá? Que vai acontecer na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão, Zé Maria.
A realidade desse jogador ainda não é uma realidade, né, de que foi correspondeu à contratação pelo time tricolor. Então, é um jogador ainda, o jogador não está satisfeito, né? E certamente, depois dessa publicação, fica evidente isso. É um jogador desmotivado, né? Tomara que ele consiga reencontrar o seu melhor futebol, saber também se ele vai ter a oportunidade com Rogério Ceni nesse recomeço do Bahia, que agora disputa apenas o Campeonato Brasileirão.
6h54.
Bahia Esportiva.
Show! Show de bola!
6h55, Fred Menezes, o Galícia, um dos clubes mais tradicionais do futebol baiano, abriu uma série de avaliações para captar novos talentos para as categorias de base. As seletivas são destinadas a atletas de 15 a 18 anos, nascido entre 2008 e 2011, e serão realizadas em 3 bairros de Salvador. A primeira avaliação está marcada para segunda-feira, dia 20, às 8 horas da manhã, na Arena Paraíso, localizada na Rua Tiradentes, no bairro de São Caetano. A segunda acontece na quinta-feira, 23, às 13h30, na Arena Beiru, né? GBeiru, no condomínio Alvoredo, em Tancredo Neves. E a última seletiva, será realizada no dia 1º de agosto, um sábado, às 8h30 da manhã, no Parmaque, situado na Rua da Jamaica, no bairro da Paz. Fredão, se você tivesse 18 anos, você ia lá também, né?
Não, futebol não é meu ramo, não, Tony. Aí eu já entregava os pontos aí. Não, aí é mais fácil para Zé
Mas
Maria.
Você achou a iniciativa
positiva? Tentou ser zagueiro.
Você achou a iniciativa
apesar
positiva?
Apesar da pouca altura, ele tentou ser zagueiro. A iniciativa espetacular. A gente fica contente com isso. Claro que as escolinhas de futebol têm se proliferado no país inteiro, né? Muitas escolinhas. E um clube tão conhecido como o Galícia já vem fazendo esse trabalho já há algum tempo também, né, Zé? Um trabalho de base lá em Salvador. E aí a gente até tentou voltar o campeonato baiano, do baianinho pro baianão. Não tem isso também?
Não deu certo, então, não deu sorte, né? Ele voltou o ano passado, mas caiu esse ano.
Eu não entendi, Café, ele falar em futebol para Fred. Fred não é homem de futebol e também não era de basquete, não. Fred é homem do voleibol.
Peraí, rapaz.
Eu tô
como é que
um
pode? Peraí,
Fred não é homem, eu falei, pelo amor de Deus.
Que nada.
Não, mas pare com isso.
Não, pra prática do futebol nunca foi.
Nunca foi.
Nunca foi, mas
entendeu? Mas ele é um entusiasta, ele assiste, ele comenta, ele
sim,
sabe, ele conhece.
Não, ele comenta e comenta como poucos. Sobretudo do basquetebol americano.
Não,
ele é um especialista disso, o voleibol também. Ele foi da escolinha... Né? De Kim Caspão e companhia.
Você que era da escolinha de Quincas. Quincas sabe disso. Ele, inclusive, está chateado quando me encontra. Fala assim: rapaz, Zé Maria, ele perdeu o gosto do voleibol. Agora ele fala que jogou basquete.
Ontem eu encontrei uma pessoa que disse que você foi massagista dele.
Vixe, tem isso?
Ele sabe quem é.
Começou como massagista.
Zé Perello?
Ele botou
isso na cabeça dele e vou fazer o quê?
Começou numa como massagista
época em que eu era diretor do Vasco. O Vasco de
Cartola.
Do Vasco, de João Bittencourt. Lembra de Joãozinho Bittencourt? João ajudou muito, né? O Vasco da Gama, né? E o Perello sempre foi. Agora eu não sei onde ele encontrou essa passagem minha pelo departamento
de massagem,
entendeu?
Tá vendo aí?
O que eu sei mesmo, viu, gente, é que a minha oportunidade no basquete foi fechada, né? Recebi ali. Eu recebi um calçozinho, entendeu?
Como diria o nosso amigo na Silvio
boca,
Mendes.
Na boca do, jogar, da minha melhor
você parte. Ia jogar com o Jorginho e com a Bacate.
O Fredão. Como diria o...
Abacate ia ser meu banco, né?
Viu, Fredão? Como diria o radialista Silvio Mendes, da Paixão, você recebeu a esteira de mercado modelo.
6h58.
Gabriela Esportiva.
CN58, Júlio César, além da disputa pelo título, a Espanha e a Argentina têm outro grande motivo para comemorar a premiação milionária da Copa do Mundo 26, Júlio. As duas seleções já garantiram 45,5 milhões de dólares, cerca de 232,5 milhões de reais na cotação atual, por chegarem à final do torneio, que será disputada neste domingo, às 16 horas, né, lá em Nova Jersey. O valor... é composto pelo prêmio de participação no Mundial, né? Esse valor é de 10 milhões de dólares. Ajuda de custo para preparação de 2,5 milhões de dólares. E a premiação destinada ao vice-campeão é de 33 milhões de dólares. Já, né? Que já está assegurada aí para as duas equipes. Quem levantar a taça, Julião, recebe, além desses 33, né? Mais 17 milhões, totalizando ao todo 62,5 milhões de dólares, aproximadamente 320 milhões de reais. A Copa do Mundo de 26 entrou para a história como a edição com maior premiação já disputada pela FIFA. Ao todo, a entidade vai desembolsar mais de 870 milhões de dólares, cerca de 4,545 bilhões de reais em premiações para as seleções participantes. Júlio César.
Rapaz, eu vou dizer, essa Copa foi a Copa que fez a diferença em todas as áreas, né? Tá fazendo a diferença agora aí na premiação, número de participantes, jogos que nos surpreenderam, seleções que que chegaram como... Quem não...
Estádio cheio,
né? Então foi uma Copa positiva. E uma premiação dessa de mais de 300 milhões de reais é bom demais, né? É bom demais.
Não, a premiação está à altura, né,
da competição,
dois,
né?
Dos dois finalistas.
E dos dois finalistas. Né? Né?
Resta saber agora quem será o campeão.
Muito bem. Né?
Messi.
7-1.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-1. Zé Maria, Espanha e Argentina voltam a cruzar os caminhos em uma Copa do Mundo depois de 6 décadas, né? 60 aninhos. A decisão deste domingo, né, lá em Nova Jersey, marcará apenas o segundo duelo entre as seleções aí na história do torneio. No primeiro encontro, em 1966, os argentinos levaram a melhor ao vencer por 2-1, resultado que contribuiu para a eliminação precoce da Fúria ainda na fase de grupos. Naquela edição disputada na Inglaterra, o Luiz Artim, né, marcou aí os 2 gols da Argentina, enquanto o Pirri, né, descontou para os espanhóis. Os hermanos avançaram no mata-mata, mas acabaram eliminados pelos donos da casa nas quartas de final. Já a Espanha venceu apenas uma partida e deu adeus ao Mundial ainda na primeira fase. Embora o histórico em Copa seja curto, a retrospectiva geral mostra muito equilíbrio, Zé. As duas seleções já se enfrentaram 14 vezes, com 6 vitórias para cada lado e 2 empates. No encontro mais recente, em um amistoso disputado em 2018, a Espanha goleou a Argentina por 6-1. Agora, o tira-teima acontece no maior palco do futebol, Joseph Marie. A final da Copa do Mundo, que pode dar o tetracampeonato aos argentinos ou o bicampeonato aos espanhóis, Zé Maria.
Essa goleada de 6-1, isso só acontece em amistoso. Dificilmente isso vai acontecer numa final de competição. É uma partida muito equilibrada, mas eu não tenho dúvida de entender aqui, é uma opinião muito pessoal minha, mas eu acredito que se tem alguma seleção a bater a Argentina, essa seleção é a seleção espanhola. Eu tenho esse sentimento pelo estilo de jogo, né, da seleção espanhola de futebol. Né? A Argentina com a bola no pé é uma seleção muito forte, imbatível, né? E deixar Messi circulando ali no lado direito, no lado esquerdo de ataque, sem marcação, é praticamente um suicídio, né? No meu entendimento, pela opção de jogo da seleção espanhola, que gosta muito de ter a bola,
a posse de bola,
acho que a Espanha vai criar dificuldades. E vamos torcer. E se der a Espanha, ótimo. Vamos revitalizar. É um novo campeão, né?
Perfeitamente.
Vamos revitalizar o futebol mundial, né? É um país muito forte, né? É um dos principais países do futebol europeu, né? Quando a gente fala em futebol em alto nível, sem né?
Dúvida,
em alto nível. Então eu acho que o jogo de domingo é um jogo muito difícil, muito equilibrado, com as duas melhores seleções. Sei que Júlio tem a preferência dele pelos hermanos, né? Mas se der a Espanha, eu vou estar muito feliz. Eu gosto do futebol
também,
em alta intensidade, eu gosto do futebol em altíssimo nível, e jogado. Isso a seleção espanhola sabe fazer como ninguém.
Na realidade, quem ganhar
vai ficar em boas mãos.
Por quê? Por um lado, nós temos uma seleção onde tem um cara de 39 anos, inclusive eu estou vendo aqui uma matéria aqui da FIFA.
Que não entrega o jogo, né?
A FIFA elegeu aí os melhores jogadores da Copa e Messi está liderando, está em primeiro lugar. O cara tem 39 anos. Então o cara está quebrando recordes a cada dia que passa. Então eu torço pela seleção do Chile por conta dele.
Eu não torço para a Espanha.
Agora, se a Espanha for campeã também...
Eu quero que a Argentina
também
se arrebente.
Se a Espanha for campeã, também é merecedora, porque fez uma aposta em um time completamente renovado, jogadores novos, talentosos, mas que não tem tanta experiência assim. Mas conseguiu levar a seleção da Espanha.
Você vai ver o tatatá domingo.
Então eu acho que estará em boas mãos também.
O que me impressiona e serve, gente, como uma comparação, um exemplo daquele jogador.
né, que pratica o futebol como um atleta na acepção da palavra, né?
Claro,
Messi tem como exemplo, Messi tem 39 anos. Qual é a diferença de Messi para o Neymar?
5 anos.
É, cinco
Neymar
anos,
tem 34.
34, 5 anos. Messi, ninguém consegue derrubar Messi, Júlio César. Messi tem aquele autocontrole e suporta aquela carga muito pesada do jogador europeu, entendeu? A gente viu isso no duelo Argentina e Inglaterra, entendeu? A gente viu, percebeu isso. Quer dizer, o Messi, gente, ele merece, Júlio, todas as homenagens, porque se preparou.
É, mas domingo ele vai tomar um remédio amargo. Domingo ele
agora
vai tomar um remédio amargo.
A torcida também é torcida em torno da torcida espanhola.
Muito bem, 6 horas.
Só com você, café.
7:05. Obrigado, Zé. Obrigado. 7:05. Vamos à última notícia de hoje. Vamos falar do vôlei. O técnico Bernardinho ia chamar você de César. Pelo amor de Deus, onde eu arrumei César?
Eu não sei.
É, meu amigo Fred.
Vôlei é o forte dele.
Vou mandar um abraço aí. Fala em César, vou mandar um abraço pra César. César da Colá, lá em Itabuna. César, o cunhado do Peixoto, do Posto Universal. Um abraço aí pro Peixoto também. Pra toda essa rapaziada bacana. Pra Aninha, pra toda essa galera bacana do Posto Universal, tá? 7-7, Fred Menezes, o técnico Bernardinho, optou pela continuidade e definiu aí os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e Polônia, válida pela terceira semana aí da Liga das Nações 2026. A partida acontece nessa sexta-feira. Daqui a pouco, Fred, logo mais às 22 horas, horário de Brasília, lá na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos. Fred Menezes, como é que tá o Brasil aí nessa...
Nessa terceira fase aí da Liga das Nações, são 4 jogos. O Brasil jogou o primeiro jogo contra a França, venceu por 3-0, se recuperou da fase anterior, que ele perdeu 3 partidas em 4, né? Ele vinha bem, começou o campeonato com 4 partidas, vencendo as 4 partidas da primeira fase. E essa fase é uma fase muito dura, porque o Brasil pegou França, venceu de 3-0 e ontem pegou os Estados Unidos, que é a equipe que segundo mais pontuou, junto com a Polônia. Então são a equipe que perdeu somente 2 jogos e os Estados Unidos ontem fez um jogo também muito um forte saque e o Brasil acabou tendo muitas dificuldades na sua recepção em vários momentos do jogo, acabou perdendo o jogo para os Estados Unidos por 3-0. E esse jogo agora é o jogo talvez mais importante, porque é com a Polônia, que também é uma equipe que está muito bem nesse momento, né? E se o Brasil fizer uma grande partida e conseguir vencer, o Brasil vai para a última partida com a China, com grandes chances também de pontuar, mas ainda não está certa aí a sua classificação. Então o Brasil vive um momento difícil e hoje nós teremos jogo hoje.
22 horas.
Amanhã folga e domingo teremos também o 4º jogo da terceira fase.
Muito bem, Fred Menezes é um cara polivalente, ele conhece bastante o basquete, comenta bastante o vôlei bem.
Eu joguei voleibol até 18 anos e depois parei de jogar voleibol e treinar vôlei.
Você ficou com medo, não foi?
Não, porque eu entrei na faculdade, eu já treinava basquetebol, eu tive que escolher para não...
Eu não era
atleta profissional, né, Tony? Nunca fui.
Ele fez a opção do ar.
Agora de furar o aro lá com um bocado de cesta de fora de 3 pontos. Agora Zé Maria, ele jogou voleibol com quincas, abandonou o vôlei. No basquete eu não me lembro, porque eu era muito novo nessa
época. No basquete você mafiou contra ele.
Não,
mas
Zé Maria é mais velho que eu, 20 anos. Como é que eu... Eu posso ter barrado ele. Era mais fácil ele me barrar se ele tivesse condições.
Aí Júlio tá falando aqui, ainda bem que eu não participei.
Agora, Kim Caspão não. Kim Caspão é da idade dele.
Tá bom.
Então é outra conversa.
Tá certo,
não
então.
Não tenho lembrança dessa passagem pelo...
Massagista foi Júlio que falou.
Rapaz, no basquete foi frustrado. Aí agora apareceu essa resenha de que ele já foi massagista.
Zé Maria.
De Perelo. Eu já soube também que ele foi goleiro de um tal de Botafogo.
Mas goleiro aqui. É verdade, goleiro
na praia. Goleiro.
Na
praia. Só falta aparecer o
Só falta agora ele ter jogado gude com o Cocó do Lordão e Arnaldo Domingau lá em Itabuna.
O Fabrício está mandando um recado para você, Júlio. Dizendo para você comer menos.
Eu quero terminar o programa. Vocês vão deixar? 7:10. O programa de hoje vai ficando por aqui. No oferecimento... Diga, Zé Maria.
Não, eu só quero fechar a minha participação dizendo a você que o Nael mandou um abraço para a equipe toda aqui do programa. O Nael jogou bola.
Foi.
Foi atleta do River, foi atleta também do Delta, né? E é o 20.
Ah, tá virando um carro aí? Olha, utilidade pública. Neste momento, houve um acidente com um veículo aqui na subida do Canecão da Conquista, tá? Virou um carro, tá interditada a via. Portanto, você que está trafegando na Avenida Itabuna neste momento, não tente subir, porque tem um carro virado. E você que está na Conquista, não desça para a Avenida Itabuna através do Canecão, porque tem um carro, um veículo virado, tombado, que não está permitindo o tráfego de veículos, tá bom? No Canecão, subida para a Conquista. Tanto você que está na Conquista, você não tente descer pelo Canecão, que não vai conseguir. E você que está trafegando na Avenida Itabuna, neste momento, não suba para a Conquista pelo Canecão. A via está interditada, houve um acidente, um veículo está tombado no Canecão, tá bom, motoristas? Um abraço para todos vocês. Pronto. Sim, Zé Maria.
Estão abraçando aí a Nael, que jogou bola. Jogou no River, jogou também no time do Delta. E é ouvinte nosso aqui do Gabriela Esportiva. Um grande final de semana para todos.
Muito boa bem. Noite. Boa noite. A gente está avisando aqui a todos os motoristas de Eliel que está circulando neste momento aqui na Avenida Itabuna. Não tente subir para a Conquista pelo Canecão. Houve um acidente, tem um veículo tombado, não está permitindo a passagem de veículos. E você que está na Conquista, não tente descer para a Avenida Itabuna através do Canecão, tá bom? Porque não está trafegando o veículo. Houve um acidente, tem um carro tombado aí. Atenção, motoristas, fique esperto e colabore com o trânsito de Ilhéus.
Nós fomos avisados aqui, Tony, pelo diretor da Sutran, né? Fabrício me ligou aqui e avisou que está essa ocorrência. Então, para todos tomarem bastante cuidado aí, esse momento, essa hora é um momento de...
momento de pico, né? Exatamente.
Então, ele preocupado com isso aí, portanto, também, vamos mandar um abraço para ele aqui, que é muito amigo.
Fabrício, aquele abraço para você, irmão.
Tem, inclusive, visto Júlio almoçando aí no comércio durante o dia e tem comentado comigo, dizendo muito preocupado com a quantidade que Júlio está comendo.
Só como salada, velho.
Você é lagarto?
Só salada.
O programa de hoje agora sim vai ficando por aqui, voltando amanhã no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta segunda-feira com o Gabriel Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta sexta-feira, dia de Happy Hour.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.